e boa música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte, aqui da Rádio Paraná Educativa. São 3 horas 31 minutos e está começando uma nova edição do programa Justiça para Todos da AMAPAR, a Associação dos Magistrados do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano e hoje vou trazer para você, ouvinte, uma entrevista com a advogada, a doutora Laís Bergstein, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Paraná. Nós vamos tratar sobre os direitos que o cliente tem em restaurantes, lanchonetes e bares, e também as responsabilidades dos estabelecimentos comerciais pela segurança dos seus clientes e dos seus consumidores. Muito boa tarde, doutora Laís Bergstein, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, agradeço o convite, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Que bom tê-la aqui conosco. Bom, para começar a nossa entrevista, doutora, gostaria que a senhora falasse para nós quais são os direitos que o Código do Consumidor assegura aos seus clientes e que muita gente desconhece, não é mesmo?
É muito interessante essa pergunta, Patrícia, porque tem alguns direitos que até quem estuda direito efetivamente, né, até advogados, magistrados, não conhecem, porque são muitas as legislações que tratam de defesa do consumidor, tanto no âmbito nacional quanto estadual. Então, falar quais direitos nós desconhecemos é um desafio realmente que você me propõe.
Uhum.
Mas uma questão que as pessoas discutem muito é a forma de pagamento, cobrança mínima em cartão de crédito. Isso é algo que tem gerado bastante discussão e em 2017 tivemos uma alteração legislativa relevante nesse sentido. Então, isso pode ser um tema relevante aqui quando a gente fala em atendimento de clientes em bares e restaurantes.
Uhum.
Então, por exemplo, Patrícia, é proibido, o fornecedor não pode cobrar um valor mínimo no cartão de crédito. Então, em muitos lugares, eles só aceitam pagamento com cartão se você consumir um valor mínimo, 10, 15, 20, 30, 40 reais, tá?
Uhum.
Isso é proibido.
Uhum.
O CDC estabelece como uma cláusula abusiva, uma prática abusiva, o condicionamento a limites quantitativos mínimos. Então, ou o fornecedor aceita o cartão de crédito ou de débito, é uma faculdade dele, ele não precisa aceitar pagamento por essas vias, se não quiser, mas a partir do momento em que ele diz para o consumidor que ele aceita pagamento com cartão, seja no débito ou no crédito, ele não pode estabelecer um valor mínimo, tá? Uma cobrança mínima.
Uhum.
E outra coisa interessante em relação ao pagamento é que o fornecedor pode sim diferenciar o valor de acordo com essa forma de pagamento. Então, ele pode dar um desconto para o consumidor que vai fazer o pagamento em dinheiro, em relação ao consumidor que vai fazer um pagamento em cartão. Isso antigamente era proibido, mas desde 2016 entrou em vigor uma medida provisória, depois foi convertida em junho de 2017 numa lei 13.455. A partir dessa lei, a gente pode diferenciar o preço, o valor final do preço, em função do prazo ou da forma de pagamento.
Uhum.
Isso também é um direito bastante interessante.
Uhum.
Posso citar outro, sabe, Patrícia? Estava conversando com a Giovanna Vidotti justamente sobre esse tema há pouco, e no âmbito estadual, como nós estamos aqui numa rádio estadual, né? Existem algumas leis bastante interessantes. Então, por exemplo, existe uma lei de 2012 que estabelece obrigatoriedade em todos os estabelecimentos que servem refeições em buffet de se colocar um anteparo de vidro, um material similar, acrílico, por exemplo, em cima dos balcões dos buffets para proteger aqueles pratos que ali estão, usando a higiene. Então, isso é uma regra. Todo local que serve buffet tem que ter esse material, esse anteparo. Também é obrigatório e um direito do consumidor que sejam fornecidos canudos de uma forma individualizada. Isso começou a ser mais frequente nos últimos anos, mas é uma lei bastante antiga já. Desde 2008 é obrigatório que canudos e guardanapos sejam embalados individualmente, em embalagens biodegradáveis, inclusive. Então, esses seriam, assim, os direitos dos consumidores que se fala pouco a respeito, né?
Exatamente. Nesse universo, onde muitos estabelecimentos comerciais usam essas regras ou táticas, digamos assim, próprias, induzindo o consumidor a pagar taxas que, na verdade, são ilegais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando acontecer nesse sentido, como que o cliente deve proceder ou a quem recorrer?
Ah, sim, tá. Isso realmente também é uma questão bastante controvertida, né? Existem vários tipos de serviços, várias taxas que são vedadas pela lei, não podem ser cobradas, né? Então, a gorjeta é a que nós mais conhecemos, nós mais discutimos e falamos a respeito. A gorjeta, essa taxa de serviço, ela é opcional, ela é facultativa. O consumidor não é obrigado a pagar a gorjeta se ele não quiser, tá? Existe, inclusive, uma previsão recente na Consolidação das Leis do Trabalho que fala como disciplina, como que essa gorjeta, quando é paga, é distribuída entre os atendentes. O fornecedor, os restaurantes, os bares, geralmente colocam, fazem o cálculo de 10% como taxa de serviço ou como gorjeta. Se o consumidor quiser, ele pode pagar esse valor, mas se ele não quiser, ele não está obrigado. Também os 10% são só uma sugestão. O consumidor pode pagar o valor que ele quiser a título de gorjeta, né? Ou não pagar nada.
Então,
também
mesmo
a taxa, tem uma outra taxa, quando a gente fala em bares, principalmente, que é a taxa de perda de comanda, né? A gente recebe, quando chega no local, uma comanda, e em muitas delas está escrito que na hipótese de perda ou extravio, o consumidor será obrigado a pagar R$200, R$300. Essa taxa de perda de comanda é uma prática abusiva. O consumidor não é obrigado a pagá-la, ainda que ele perca a comanda, né? Quem tem que fazer esse controle de quanto é consumido é o fornecedor. Se, eventualmente, o consumidor perdeu, essa comanda for extraviada no ambiente, ele vai ter que informar para o fornecedor quanto ele consumiu e vai pagar o quanto ele consumiu. Claro, todos devem estar de boa fé, né? Uma outra taxa que é proibida, não deve ser cobrada ao consumidor, é taxa de desperdício. Em muitos lugares se começou a cobrar essa taxa pela comida que era deixada no prato, algo nesse sentido. Também não, é uma prática abusiva, não pode ser cobrada do consumidor. E em relação ao couvert de mesa, aquele aperitivo que é oferecido ao consumidor, aqui no Paraná, nós temos uma lei desde 2012 que trata desse tema, mas isso vale, a regra vale em termos gerais, para todo o Brasil. O que deve ser feito? Se o couvert é deixado na mesa, por discricionariedade, por vontade do fornecedor, né, por política do bar, do restaurante, e não é informado ao consumidor que aquilo vai ser cobrado, também vai caracterizar uma taxa abusiva, uma cobrança indevida. Quando que eu posso cobrar o couvert? Somente quando o consumidor pede, então tem que estar indicado no cardápio o valor do couvert. E se o garçom oferecer previamente a deixar na mesa, então se o garçom trouxer o couvert sem o consumidor ter pedido, antes de colocar na mesa ele tem que dizer, olha, o couvert é cobrado, você desejaria, e indicar o valor, inclusive, sob pena do consumidor não precisar pagá-lo.
Como o consumidor pode proceder em caso dessas taxas abusivas, doutora Laís Bergenstein?
Bom, o consumidor precisa primeiro conversar conversar com o fornecedor, né? Ele precisa explicar, olha, eu entendo que essa taxa não é devida, que não deve ser cobrada, então pedir a exclusão da conta. Se ele tiver perdido a comanda, por exemplo, ele vai indicar para o fornecedor, olha, eu perdi a comanda, mas o que eu consumi foram tais e tais itens, eu me disponho a pagar por esse valor. Então, ele vai ter que fazer uma consulta, uma conversa com o fornecedor e tentar entrar em um acordo, em um consenso em relação a isso, né? Os problemas surgem, né, Patrícia, nós sabemos, quando os fornecedores não aceitam, entram em discussão com o consumidor em relação a essa cobrança. Bom, se o consumidor tentou conversar e não conseguiu, a recomendação que os órgãos de defesa do consumidor dão é para que ele pague o valor que está sendo cobrado, exija a nota fiscal discriminada, né, com indicação daquilo que está sendo pago, e além disso, se ele tiver condições, que ele tente de alguma forma comprovar que tentou explicar ao fornecedor que a cobrança é indevida e ele não aceitou. O consumidor pode, por exemplo, anotar num papel que está pagando por exigência do fornecedor, mas que não concorda com aquilo, pedir que o fornecedor assine, ou então que uma testemunha que esteja perto assine e forneça dados de contato, nome completo, CPF, endereço, um telefone para contato, porque o consumidor poderá, sendo a taxa indevida, sendo essa cobrança indevida, se socorrer junto aos órgãos de defesa. Então, ele vai poder reclamar no PROCON, vai poder reclamar no consumidor.gov.br, aquela plataforma do Ministério da Justiça, que se pode fazer reclamações em relação aos fornecedores, ou mesmo nos juizados especiais, né? Nessa hipótese de cobrança indevida, se a gente consegue demonstrar que o consumidor tentou explicar para o fornecedor que não era devido e ainda assim ele insistiu no pagamento, exigiu o pagamento, nós podemos pedir em favor do consumidor a quantia indevida em dobro, né? O valor total pago mais o equivalente, além das despesas com o processo, os custos do processo, eventualmente, dependendo da situação, do constrangimento que foi causado ao consumidor, até danos morais por uma prática abusiva.
São 3h43. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a advogada doutora Laís Bergstein, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Paraná. E estamos falando sobre os direitos que os clientes têm em restaurantes e bares. E também vamos falar sobre as responsabilidades dos estabelecimentos comerciais pela segurança dos seus clientes. Aproveitando ainda a respeito deste assunto, doutora Laís, gostaria que a senhora explicasse para nós mais um detalhe. Se o cliente chega em um restaurante e faz um pedido, ele pode desistir da compra caso o pedido demore muito para chegar à sua mesa? Ele pode desistir e ir embora?
Essa é uma situação bem delicada, né, Patrícia? E aqui nós precisamos contar com a boa fé e com bom senso das pessoas, né? Quando o cliente chega no restaurante e ele tem um período muito curto, um intervalo muito curto para almoço, para jantar ou precisa sair, o ideal é que ele pergunte quanto tempo demora para que o prato seja servido, quanto tempo ele vai precisar esperar, e o restaurante precisa oferecer uma estimativa precisa, né? Se ele, ao chegar ao restaurante, já comunica isso, e o restaurante fala, não, eu consigo te servir em tanto tempo, e esse tempo não é cumprido, aí sim o consumidor vai poder deixar o restaurante porque houve um acordo prévio, né? O importante é que isso seja esclarecido logo ao início, tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor, para que não exista aqui um prejuízo para nenhuma das partes. A boa fé aqui, nesse caso, é uma via de mão dupla, né? Vale tanto para um quanto para outro. Então, a regra do bom senso é o que vale, tá? Antes de sair do restaurante, ele também é educado que informe que está saindo por esse motivo. Diferente a situação do prato ter vindo com algum problema, né, com algum objeto estranho. Se houve algum problema no prato, já aconteceu comigo, Patrícia, uma situação horrorosa em um restaurante, de ter um band-aid dentro do prato. Bom, aí a situação é diferente, né?
Uhum.
Aí o consumidor realmente não vai ingerir alimento e vai embora e não vai pagar, tá? Mas em relação ao tempo de servir, é interessante que ele pergunte antes e que o restaurante esclareça quanto tempo vai demorar o prato.
Uhum. Um outro ponto, doutora Laís, que eu gostaria que a senhora explicasse para nós. No caso dos cinemas, por exemplo, uhum. O estabelecimento pode impedir da pessoa que vai assistir ao filme de entrar com alimento ou bebida comprado em outro lugar?
Não, Patrícia, não pode. Isso caracterizaria uma venda casada, né? Quando eu vou ao cinema, eu já paguei pelo ingresso, então se eu quiser comer a pipoca que eu compro lá no próprio cinema, ótimo, vou comprar a pipoca também. Mas se eu quiser levar um lanche que eu fiz em casa ou que eu comprei em qualquer outro lugar para dentro do cinema, ele não pode impedir a entrada desses alimentos. Claro que aqui também a gente vai ter um bom senso do consumidor, né, para não levar algum tipo de alimento inadequado, mas os cinemas não podem impedir a entrada de alimentos comprados em outros lugares, alimentos, bebidas, não podem impedir a entrada.
Uhum. São 3 horas e 47 minutos agora, doutora Laís. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da segurança do cliente nos estabelecimentos comerciais?
Claro, esse tema é muito interessante, né, Patrícia? Bem, como regra geral, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a segurança, a teoria da qualidade e da segurança dos produtos ou serviços, tá? Essa segurança, que é tratada lá no artigo 12, no artigo 14, ela tem relação com o produto e o serviço em si. Então, por exemplo, o restaurante tem dever de segurança em relação aos alimentos que ele oferece, né? Não pode oferecer um prato para a Laís com band-aid dentro, né? Por exemplo. É isso que prevê o CDC. Mas aí, qual que é o entendimento jurisprudencial em relação à segurança contra assaltos, furtos, roubos, que infelizmente acontecem em muitas situações? O julgador vai olhar o caso concreto. Por exemplo, dentro de shoppings, de centros comerciais, de hipermercados, nós temos uma sensação maior de segurança. É da própria oferta inerente a essa atividade de shopping, de hipermercado, que o consumidor seja para lá atraído, porque existe uma sensação de segurança, diferente da sensação de segurança que se tem em um estabelecimento que está na rua, tá? Os shopping centers, esses hipermercados e, consequentemente, os restaurantes que estão instalados dentro dos shopping centers e hipermercados, eles têm um dever mais alto, maior, de garantir a segurança dos consumidores. Então, eles podem, sim, em algumas situações, serem responsabilizados por assaltos violentos ocorridos dentro dos seus estabelecimentos, tá? Existem várias decisões, desde 2004, isso é decidido no STJ, reconhecendo a responsabilidade de shopping centers e hipermercados por assaltos violentos ocorridos no seu interior. O mesmo vale para bares e restaurantes que estão dentro desses tipos de locais, justamente por essa expectativa de segurança que eles transmitem. Então, esses grandes centros comerciais, eles precisam investir mais em segurança, tá? Já diferente a situação de um restaurante que fica na rua. Ele não tem esse mesmo grau de responsabilidade em relação à segurança pessoal dos clientes, na hipótese de assalto, porque a oferta do serviço dele é diferente, ele não transmite essa mesma impressão, não tem esse mesmo atrativo para os consumidores. Tá? Então, aqui há uma diferença nessas duas situações em relação à segurança do cliente dentro dos estabelecimentos.
Uhum. Isso significa, doutora, que sempre que o consumidor sofrer um atentado contra a sua segurança, como um assalto num estabelecimento comercial dentro de shoppings ou no supermercado, por exemplo, o empresário pode ser responsabilizado, tendo que, inclusive, indenizar o cliente por danos morais e materiais?
Os danos morais vão ser bastante discutidos, mas os danos materiais, a maior probabilidade, Patrícia, de acordo com o entendimento do STJ, é que sim, que o consumidor seja indenizado nessas circunstâncias. Existe um dever de segurança mais acentuado em relação a estabelecimentos dentro de shopping centers e hipermercados, tá? Claro que a análise vai ser feita no caso concreto, mas a tendência da jurisprudência é de reconhecer um dever de segurança mais acentuado. Quando que a gente consegue afastar a responsabilidade? Quando o estabelecimento conseguir comprovar que adotou todas as medidas possíveis e razoáveis para assegurar a segurança desses consumidores e que ainda assim foi um evento absolutamente extraordinário, um fato de terceiro que era imprevisível e inevitável. Nessas situações atípicas, com essa prova, a gente afastaria a responsabilidade do centro comercial, do bar, do restaurante dentro dessas localidades. Uhum. Mas a tendência da jurisprudência é assaltos violentos, acontece muito em joalheria, né, Patrícia? Joalheria dentro de shopping centers. Já tivemos, infelizmente, alguns episódios aqui em Curitiba em relação a isso. Responsabilidade provavelmente vai ser reconhecida para o estabelecimento.
Uhum. Quando o estabelecimento oferece estacionamento aos seus clientes, uhum, e o carro do consumidor é alvo de furto ou de uma colisão ali no interior, uhum, aquelas plaquinhas, né, que a gente vê de não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo ou pelo veículo, elas são realmente válidas?
Não, Patrícia, não. Então, também há uma diferença aqui em relação ao tipo de estabelecimento, mas vamos lá. Existe uma súmula, matéria sumulada no STJ, de que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. É a súmula 130 do STJ. Então, se eu pago o estacionamento e alguém bate no meu carro ou furta algum item dele, ainda que exista aquela plaquinha, a empresa de estacionamento é sim responsável, tá? Ela vai ter que me indenizar. Essas placas que a gente vê nos estabelecimentos, né, nos estacionamentos, elas são desinformação ao consumidor. É proibido, inclusive, colocar esse tipo de placa. Se o PROCON fizer a vistoria, se o Ministério Público fizer uma vistoria nesse local, eles podem autuar o estacionamento, porque ele está desinformando o consumidor. O estacionamento é responsável, sim. Quando que o estabelecimento comercial que oferece um estacionamento, ainda que gratuito ao seu cliente, vai ser responsabilizado? Então, por exemplo, roubo em estacionamento externo e gratuito de uma lanchonete, fica na rua, um estabelecimento fora, que não está cercado, não tem responsabilidade. Mas se for um estacionamento gratuito localizado numa área cercada de acesso direto ao restaurante, ao bar, ele vai sim ser responsabilizado por danos e furtos, mesmo não tendo cobrado, né? Se é um furto, um roubo dentro de um drive-thru, por exemplo, estou entrando no drive-thru de um restaurante e sou assaltada ali, o restaurante é responsável pelos danos que eu sofri, porque ele também tem que garantir a segurança do consumidor dentro do drive-thru. Qual que é a ponderação que nós fazemos nessas situações? Quando o estacionamento é oferecido, ainda que de forma gratuita, mas como um atrativo para esse consumidor, ele é responsável, tá? O estabelecimento é responsável por danos ocorridos ali. Se o estacionamento ele está à disposição, mas não é cercado, não tenha um cuidado, aí eu posso eventualmente afastar o dever de indenizar por furtos, tá? Mas estacionamento de bancos, por exemplo, também, assim como bares e restaurantes, são responsáveis por furtos ocorridos no seu interior.
Uhum. Bom, doutora Laís, gostaria que a senhora ficasse, então, à vontade agora para fazer as suas considerações finais a respeito deste assunto que a gente tratou hoje aqui.
Uhum. Claro. O que é interessante, Patrícia, de nós, quando falamos em direito do consumidor, é saber que deve prevalecer o bom senso, deve prevalecer a boa fé das duas partes, os deveres de urbanidade. Então, em muitas situações, os consumidores se sentem no direito de reclamar e ficam muito exaltados em razão das negativas dos fornecedores. E são situações que realmente tiram a gente do eixo, né, Patrícia? Deixam as pessoas nervosas. O consumidor precisa, em qualquer circunstância, manter a calma quando vai reclamar com o fornecedor, falar em tom cortês, não perder a paciência. Se ele realmente não conseguir discutir de uma forma razoável, não conseguir convencer o fornecedor do direito que está sendo violado, aí ele vai se socorrer dos órgãos de proteção e defesa, né? O PROCON, os juizados especiais, a própria justiça estadual, estão bastante aparelhados e podem solucionar esses problemas. O que não pode acontecer é o consumidor se exaltar. E existem algumas situações, Patrícia, de consumidores sendo cobrados em juízo depois por danos à imagem dos estabelecimentos quando fazem reclamações excessivas nas redes sociais, por exemplo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Se o consumidor tem um problema, não gostou do atendimento, ele tem todo o direito de reclamar, né? Mas não tem direito de se exaltar excessivamente. Tem que procurar os meios judiciais cabíveis. E um meio muito interessante é justamente essa plataforma que eu citei para você, consumidor.gov.br. É uma forma de conciliação. Não são todos os fornecedores que estão ali cadastrados, mas é um meio bastante fácil e acessível para essas reclamações consumidores. Eu uso bastante e recomendo.
Uhum. Muito bom. Olha, quero agradecer muito a sua entrevista. Obrigada pela sua participação, doutora Laís Bergstein, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Paraná. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço o convite e desejo uma excelente tarde a todos os nossos ouvintes.
Obrigada. Para a senhora também. Até a próxima.
Até. Tchau,
tchau. Tchau, tchau. São 3 horas 59 minutos agora, ponteiro mudando, 4 horas aqui na capital do estado, no Alto das Mercês. Eu sou Patrícia Armentano, apresentei o programa Justiça para Todos da Amapar. Eu fico por aqui agora, volto amanhã com uma nova edição do programa Justiça para Todos e deixo no ar agora, a partir deste momento, 4 horas, o Edson Oliveira com o programa Tarde Alegre. Bom trabalho, Edson, e para você, ouvinte, até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.